Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro História das Epidemias, do médico infectologista Stefan Cunha-Ojvari. É uma obra de divulgação histórica e científica dedicada às grandes doenças transmissíveis que marcaram a experiência humana, em linguagem voltada ao leitor não especializado. O livro percorre da antiguidade ao mundo contemporâneo para examinar epidemias e pandemias, incluindo peste, varíola, cólera, hanseníase e tuberculose. Seu propósito não é apenas registrar agentes infecciosos e números de mortes, mas situar cada surto nas condições sociais, urbanas, sanitárias e culturais que favoreceram sua disseminação. Ojvari também acompanha mudanças decisivas no conhecimento médico, como a identificação dos micro-organismos, o desenvolvimento de vacinas e a introdução de antibióticos. Ao articular história da medicina e história social, mostra que epidemias não são eventos exclusivamente biológicos, elas expõem desigualdades, alimentam medo coletivo, estimulam a procura por culpados e alteram práticas públicas. A obra oferece, assim, uma perspectiva ampla sobre a recorrência das crises sanitárias e os limites do controle humano sobre elas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, epidemias como resultado do encontro entre micro-organismos e organização social. Um dos eixos centrais de história das epidemias é a recusa de tratar doenças coletivas como simples acidentes naturais. O livro relaciona sua propagação às formas concretas de vida das populações, concentração de pessoas, precariedade sanitária, abastecimento de água inadequado, circulação por rotas comerciais e presença de grupos suscetíveis. Essa abordagem ajuda a explicar por que uma infecção capaz de começar em poucos indivíduos pode alcançar enorme escala. O agente infeccioso é indispensável para que haja doença, mas não basta para explicar a dimensão histórica de uma epidemia. São as condições de contato, mobilidade e vulnerabilidade que transformam transmissão em catástrofe social, ao descrever contextos de diferentes épocas. Ojvari mostra como cidades sem saneamento e comunidades, com pouco conhecimento sobre contágio, enfrentavam obstáculos adicionais para interromper cadeias de transmissão. A análise também evita a ideia confortável de que epidemias pertencem apenas ao passado, embora a medicina tenha ampliado instrumentos de diagnóstico, prevenção e tratamento. Grandes centros urbanos e deslocamentos rápidos mantêm condições favoráveis à disseminação internacional de agentes infecciosos. O tema oferece uma chave de leitura para compreender saúde pública como parte da infraestrutura e da organização social, e não como assunto restrito aos hospitais. Em segundo lugar, peste, varíola, cólera, hanseníase e tuberculose na longa duração histórica. A seleção de enfermidades discutidas por Ojvari permite observar que epidemias diferem profundamente em vias de transmissão, velocidade, letalidade e efeitos sociais. A peste negra, associada à devastação de uma parcela expressiva da população europeia medieval, evidencia o potencial demográfico de uma crise epidêmica. A varíola remete tanto ao impacto prolongado de uma doença altamente grave quanto à importância histórica da vacinação. A cólera ressalta a relação entre infecção, água e saneamento, tornando visível o vínculo entre prevenção e políticas urbanas. Já hanseníase e tuberculose ajudam a distinguir doença. Medo e estigma, a percepção popular sobre o perigo de uma enfermidade nem sempre corresponde à sua transmissibilidade ou ao modo como ela se desenvolve. Essa diversidade impede generalizações fáceis sobre surtos infecciosos. Cada epidemia precisa ser entendida segundo o conhecimento disponível na época, as formas de convivência, as respostas institucionais e os recursos de cuidado existentes. O livro não apresenta uma sequência de curiosidades médicas, mas usa casos historicamente conhecidos para mostrar como doenças distintas atravessaram sociedades distintas. O ganho intelectual dessa comparação é perceber que a história das epidemias envolve padrões recorrentes, sem que todos os agentes ou todas as respostas possam ser reduzidos a um único modelo. Em terceiro lugar, da desinformação à microbiologia, mudanças nos meios de compreender e controlar doenças. História das epidemias acompanha a transformação gradual do entendimento sobre as causas das infecções. em muitos episódios históricos, populações e autoridades demoraram a identificar como uma doença se espalhava e quais medidas poderiam limitar seus efeitos. Nesse intervalo, a desinformação e explicações imprecisas ampliavam a insegurança, dificultando respostas coletivas consistentes. O livro contrasta esse cenário com avanços posteriores da medicina, sobretudo o reconhecimento dos micro-organismos como causadores de infecção e o desenvolvimento de intervenções preventivas e terapêuticas. Vacinas e antibióticos figuram como marcos fundamentais porque modificaram a capacidade humana de reduzir mortes, controlar agentes e, em alguns casos, eliminar sua circulação em determinadas condições. Contudo, a obra não sugere que o progresso científico tenha encerrado o problema. Conhecimento médico precisa ser convertido em acesso, vigilância, comunicação pública e infraestrutura sanitária para produzir efeitos coletivos. A distância entre descobrir um mecanismo e conseguir proteger toda uma população é uma questão histórica e política. Ao enfatizar esse percurso, Ujvari oferece uma visão equilibrada. A ciência é decisiva para enfrentar epidemias, mas sua eficácia depende da aplicação social do conhecimento. O resultado é uma narrativa que valoriza a medicina sem separar suas conquistas das limitações materiais e institucionais de cada período. Em quarto lugar, medo coletivo. Estigma e a busca por culpados durante crises sanitárias. Além dos danos físicos, as epidemias produzem respostas sociais marcadas por medo, desorientação e procura de explicações imediatas. Ujvari destaca como, diante da mortandade e da incerteza, grupos humanos frequentemente buscaram culpados para acontecimentos que ainda não conseguiam compreender. Esses mecanismos têm consequências graves, pois desloca a atenção das condições de transmissão e prevenção para a perseguição de pessoas ou comunidades. A obra associa diversos episódios da história das doenças acríticas ao racismo, à escravidão, ao colonialismo e à violência, mostrando que narrativas sanitárias podem reforçar hierarquias e preconceitos já existentes. Tal dimensão é essencial porque uma epidemia não atinge uma sociedade vazia de conflitos, ela atravessa relações de poder. Desigualdades de acesso à proteção e discursos que definem quem é visto como ameaça. A discussão sobre hanseníase é especialmente útil para ilustrar como estigma e realidade epidemiológica podem divergir. Quando o pânico domina, a exclusão parece uma resposta simples, ainda que não corresponda aos fatos médicos. Portanto, o livro convida o leitor a avaliar criticamente interpretações sociais das doenças. Informação confiável, comunicação clara e políticas que protejam populações vulneráveis não são elementos secundários do enfrentamento epidêmico. Eles reduzem tanto a transmissão quanto os danos sociais provocados pela discriminação. Por último, globalização, metrópoles e a permanência do risco epidêmico contemporâneo. A obra aproxima as epidemias históricas dos desafios atuais ao enfatizar duas condições do mundo contemporâneo: a intensa aglomeração urbana e a rapidez da circulação global. Cidades muito povoadas concentram pessoas, serviços e oportunidades, mas também aumentam a frequência de contatos e tornam desigualdades sanitárias mais visíveis. Viagens e fluxos comerciais, por sua vez, permitem que agentes infecciosos atravessem grandes distâncias em prazos muito menores do que em períodos passados. Ujvari emprega esse contraste para desfazer a noção de que avanços médicos tornam a humanidade automaticamente imune a novas crises. A ciência ampliou de forma decisiva a capacidade de reconhecer, prevenir e tratar infecções. Mas a conectividade mundial também eleva a velocidade com que riscos locais podem adquirir dimensão internacional. O argumento não é de fatalismo. Ele reforça a necessidade de compreender a prevenção como trabalho contínuo, que envolve saneamento, vigilância, preparação dos sistemas de saúde e circulação responsável de informações. A perspectiva histórica contribui precisamente por revelar que surtos não surgem em um vazio, eles exploram vulnerabilidades acumuladas, ao relacionar passado e presente. O livro oferece ao leitor parâmetros para analisar notícias e debates sanitários, sem supor que toda ameaça seja inédita nem que as soluções científicas dispensem coordenação social. Políticas públicas. Em conclusão, História das Epidemias é indicado para leitores interessados em história, saúde pública. Medicina e Ciências Sociais, que buscam uma introdução acessível, mas substantiva, ao papel das doenças infecciosas na formação das sociedades. Também pode ser útil a estudantes e profissionais de áreas não médicas, pois esclarece por que saneamento, mobilidade e desigualdade. Informação e decisões coletivas são partes inseparáveis de uma crise sanitária. Seu principal benefício intelectual está em oferecer instrumentos para interpretar epidemias além do vocabulário da emergência. O leitor percebe que cada surto reúne fatores biológicos e históricos, e que respostas eficazes dependem tanto de conhecimento científico quanto de estruturas sociais capazes de explicá-lo. Na dimensão prática, a leitura favorece uma compreensão mais crítica de estigmas, explicações simplistas e desinformação sobre transmissão e prevenção. Em comparação com obras exclusivamente técnicas, o diferencial do livro é conectar a história da infectologia à vida cotidiana das comunidades atingidas. Em comparação com panoramas históricos mais amplos, distingue-se pela perspectiva de um infectologista e pela atenção aos mecanismos de disseminação, às mudanças no saber médico e aos limites persistentes do controle. Sem reduzir a experiência humana a uma sucessão de catástrofes, o Jvar evidencia que epidemias revelam fragilidades sociais já existentes. Por isso, a obra funciona simultaneamente como síntese histórica e como base para pensar desafios sanitários contemporâneos com maior precisão. Se você quiser apoiar Stefan Cunha Ujvari, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!